como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando aqui esse capítulo 24, essas orientações, nós estamos vendo, né, que até então, a Zulmira, a segunda esposa de Amaro, e a Odila, a primeira esposa do Amaro desencarnada, porque o Amaro ficou viúvo, aí qual era o quadro? Que era a desencarnada, Odila, obsidiando a segunda esposa, Zulmira, que estava encarnada. E num processo de obsessivo, de muitos traumas. E é interessante que essa equipe espiritual vem para ajudar, só que no primeiro momento, a vítima é a Zulmira e o algoz é a Odila. Os espíritos chegam e começam a tratar das duas igualmente, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E, para nossa surpresa, nós vemos que o algoz, a Odila, tem uma melhora.
Exato.
E a Zulmira, a vítima, está ali prostrada, onde até os espíritos falam, olha, ela é preguiçosa. Uhum. Ela não tem vontade de se melhorar. E eles até dão uma chamada nela. Olha que coisa assim tão interessante. Para que a gente tenha esse olhar, até no nosso dia a dia, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos fazendo treinamento para mentores.
Isso, exatamente. Né?
Então, quando alguém nos trouxer um problema, para a gente não criar o hábito de tomar partido.
Isso, pra gente, exatamente.
Para a gente criar o hábito de olhar as partes, se colocando no lugar de cada uma. Não é querer ser o advogado do diabo, né? De querer espizinhar.
Mas é vibrar por soluções. Porque sabe o que eu tenho percebido, Berenice? A gente, ao invés de vibrar pela solução, a gente cristaliza no problema. Não é?
Interessante isso aí.
Vamos ver, né? Vamos pensar na situação do país. Aí aparece lá e você fica, você tá vendo? Olha só o que é. Mas observa, no outro dia alguém falou assim, até o menestral da Lagoa, gente, o homem já passou, já pode até estar em outra muito melhor, e a gente fica como se fosse assim, vamos dizer assim, fazendo exumação de cadáveres, né? A gente fica nessa questão toda. E aí, enquanto eu tô pensando em todo o mal que tá acontecendo, que é mal, ninguém vai aplaudir. A gente não tá vibrando uma solução. A gente fala assim, tá cada vez pior. E vai ficar pior. Não vai ficar pior porque a lei de Deus é do progresso. Não é? É que a gente, muitas vezes, não acredita nesse progresso. E aí o pior às vezes acontece em função do nosso campo mental. Não é? Eu vibro no problema. Eu não acredito em soluções. Então não vai acontecer nada de bom, nada de bem para mim, não é?
Exatamente. E nós temos que, com essa demonstração da maneira que esses espíritos conduzem as dificuldades, nós temos que aprender com eles.
Isso.
E temos que ter esse esforço de trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia, para que a gente saia da defesa do que é meu, dos meus, do meu clã, para a gente ter uma visão assim mais abrangente, porque é treinamento, porque nós estamos no processo de evolução. Então, e isto é para que a gente aprenda agora para fazer treinamentos, porque daqui a pouco nós estamos também nessa condição de ter um olhar mais abrangente, porque nós vamos evoluir.
Exato.
Então, tudo na nossa vida realmente é um treinamento. E aí, nós estamos vendo, né, a irmã Clara chama o André Luiz, a equipe, para um entendimento. Então, a irmã Clara, ela mesma fala que a Odila, que é algoz, revelava grande transformação, submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecera o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. E aí nós estamos vendo que essa tal de assistência magnética
é maravilhosa.
É maravilhosa.
Né?
E E aí nós temos que dar uma paradinha para até a gente fazer uma avaliação se nós valorizamos o passe.
Isso.
Se nós valorizamos a hora que nós estamos recebendo o passe. Onde estão os nossos pensamentos na hora do passe?
Isso.
Porque às vezes a gente está recebendo o passe e está pensando em coisas assim mais fúteis.
É sem valorizar. Tem um fato que ocorreu do céu. Eu posso até contar essa questão que já passou um tempo e eu acho que as pessoas estão maiores. Então, naquele dia, eu tinha uma atividade social, né? E assisti uma reunião no dia, né? Mais cedo. E tudo, e tinha que passar no setor de evangelização para dar um recado a uma companheira. Só que no setor de evangelização o passe não tinha acabado. E, então eu fiquei esperando, né? Acabou a reunião, estava esperando acabar a tarefa. E estou na frente e vejo um casal e ela falava assim: tá vendo como é que tá demorando? Tá atrasando. Aí ele falou: pois é uma coisa séria, por isso que eu fico querendo que ela assista a reunião lá com a gente, com o adulto. Mas, pois é, mas acontece que ela fica querendo vir pra cá, ela quer vir pra cá, né, de todo jeito. E tava com a situação, e aí houve um momento que eu falei: porque a gente vai chegar atrasado no shopping? Eu nunca vi shopping ter horário, mas aí tinha isso, né, e no final de semana. E aí aquela fala entre o casal, daqui a pouco a menina desce. E ela, assim, a gente via que não era subnutrida, né? Com certeza ela devia ter, assim, uns 3 anos. Porque quando sai da creche, vai pro Celdinho, né? E aí é entregue com um crachazinho, com o nome, aquela segurança toda. E ela, a garota, desce. E é entregue aos pais. E leva uma bronca, né? Você tá vendo? Porque demorou, porque isso, aquilo, começa a falar. Ela larga a mão dos pais, coloca a mãozinha nas cadeiras e fala assim: gente, eu tomei passe! Mas deu um grito, porque a criança dessa idade não tem controle da voz, né? Olha, gente, o pai vermelho, a mãe que nem um tomate, assim. Mas observa só, assim, aquele espírito, naquele corpinho de 3 anos, valorizou o momento do passe. E os pais, pela reclamação, jogaram fora tudo que eles receberam. Na prece, na leitura da página, na palestra e no passe. Então, aí eu pensei assim: meu Deus, que espírito é esse que está chegando para os pais valorizarem?
É verdade.
Aquele momento de estada na casa espírita, né?
É verdade. Porque nesse momento que nós estamos na casa espírita, na hora da prece, na hora do passe, é o momento que nós temos a certeza real, mesmo quem não é evidente, mas nesse momento ele tem a certeza que nesta hora os espíritos estão agindo.
Isso.
E uma vez teve uma pessoa que estava do meu lado, que quando estava encerrando a palestra, aí o dirigente da mesa ia fazer a prece final. Aí a pessoa falou: ih, é o fulano que está dirigindo, a prece é longa, que não acaba nunca. Eu falei: interessante. Isso mostra como nós não valorizamos
a prece.
Né? Como a gente, assim, não valoriza mesmo. Porque se fosse uma comida deliciosa,
uhum,
e alguém trouxesse um pires pequenininho, a gente ia falar assim: ah, é tão pouquinho, né?
É, que pena.
Aí quando a gente gosta de uma comida e que a gente vê, assim, uma abundância na mesa, assim, várias, atravessa grandona, a gente, né? Caramba,
fundo,
ai, que
né?
Bom,
que
tem bastante. Tem bastante.
Exato.
Né? Vai dar para todo mundo, eu vou repetir uma porção de vezes e vou comer sem estresse.
Isso.
E aí, quando nós olhamos para a prece e a gente fala assim: nossa, que essa prece não acaba nunca, a gente tem que ver, comparar com as coisas que a gente gosta, para a gente entender que a gente não entende ainda sobre
o valor
a prece.
Da prece.
Porque tem vários momentos aqui nas obras de André Luiz que às vezes ele descreve realmente algumas preces. E tem umas que são longas. E depois o André Luiz fala que no final da prece, aí ele vai falando como é que está o ambiente, como é que as pessoas se sentiram. E muito provavelmente nós poderíamos falar: ai, nossa senhora, que essa prece não acaba.
Exato. na tarefa do assistente espiritual, né? Chamada de obsessão, reunião de obsessão. Gente, olha, assim, eu trabalho, né, com médio de psicofonia, incorporação, essa questão toda. Então, eu digo assim, eu tenho provas, assim, no físicas, vamos dizer, entre aspas, né? Provas, assim, matemáticas de como a prece muda o estado de uma sala e o estado de espírito. Porque aquela carga, aquele peso, né? E aí, quando é um transe mais profundo, você está sentindo a dor, você está naquela agonia, tudo isso. Gente, a prece, ela tem um efeito, assim, vamos dizer assim, renovador. Renovador mesmo. Então, é físico o que eu sinto. É aquela dor que muita vida, até o passe não deu tanta conta, né? Mas a prece vai dar, né? É muitas vezes aquele aliviar da questão fluídica. E o passe também, a gente sabe que funciona. Então, quando eu percebo, se funciona para o outro, funciona para mim também, né? Eu tenho que começar a analisar essa questão.
Exatamente. E aí, o André Luiz fala que a Odila, ela suspirava pelo reencontro com o filhinho. Dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. Isso por quê? Porque ela teve ouvidos de ouvir.
Isso.
Porque na hora que a ajuda chegou para ela, ela recebeu a ajuda. Você veja que a Zumira está numa situação ainda complicada. Por quê? Porque ela não quer ajuda.
Isso.
Parece um paradoxo,
é.
Porque muitas vezes nós vamos pedir ajuda, mas nós não queremos ajuda. E aí nós ficamos naquela condição de coitadinho. E a Odila, que era o algoz, na hora que ela viu que alguém poderia ajudar ela, ela, opa, é por aqui mesmo. E entendeu, na hora que explicaram, entendeu, porque nós somos assim, quando nós queremos progredir, a gente consegue entender tudo. Quando a gente chega num trabalho profissional, vamos nas questões profissionais, que a gente quer muito aquele emprego, quer muito aquela posição, se a pessoa der meia explicação, a gente já consegue entender tudo. Agora, quando nós estamos acomodados no emprego, e aí a pessoa vem, explica, sai, a gente faz tudo errado e fala que não entendeu, a gente cria uma confusão danada. É a mesma coisa da nossa
foco,
vida.
É o foco, né? E aí vem novamente Jesus. Onde a gente colocar o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, não é? Se aquilo não é um significativo para mim, eu não vou ter atenção.
Exatamente. Olha, eu não tenho nenhuma habilidade com as mãos de fazer coisinhas delicadas. Eu sou mais assim, meio grosseira. Então, eu não tenho habilidade na cozinha, não tenho habilidade nas mãos, nada. Nesse final de semana, eu estava na casa de uma amiga que estava organizando a festinha de aniversário do filho. E todas as pessoas estavam envolvidas. E eu vendo aquelas pessoas todas envolvidas, fazendo docinho, cada coisa linda. Mas assim, olha, eu falei, gente, eu vou precisar de umas 3 reencarnações para poder chegar próximo. Né? E algumas pessoas profissionais mesmo, da área e tal. Eu falei, o que eu posso ajudar? Aí a pessoa, dá para recortar isso aqui? E era para cortar um negócio redondo, que é mais difícil ainda, né? Você cortar um negócio quadrado, é uma coisa, você recortar redondo. Quando ela falou isso, eu senti uma pontada no meu coração. Mas eu não posso falar para ela que eu não sei fazer isso, entendeu? Eu tenho que pelo menos tentar. Eu falei, olha, não é minha habilidade, mas eu vou me esforçar. Gente, não é brincadeira, não. Eu coloquei todas as minhas forças, que era uma carinha de um bichinho, e aí eu fui recortando. Mas aí não é que o negócio ficou redondo mesmo?
É, certeza. Se cortar redondo, fica redondo, né, Berenice?
Mas assim,
exato.
Eu poderia simplesmente falar assim, olha, não tenho habilidade,
exato,
e não vou fazer, porque eu não tenho habilidade. Mas eu queria participar daquele mutirão, estava todo mundo fazendo.
Exato.
E olha, eu tenho que me motivar também.
Fazer alguma coisa,
isso,
né?
Eu tenho
e
que
despertar
participar.
As potências da alma, porque a gente às vezes não sabe o que a gente pode, né?
Isso, eu não tenho habilidade na cozinha. Tava todo mundo lá envolvido com almoço e tal. Eu falei, me dá alguma coisa para fazer. Todo mundo começa a rir.
É.
Porque sabe que aí me dão assim as coisas mais básicas.
Exato.
Mas olha, tem que ter estímulo, sabe? Você tem, não pode apenas falar assim, ah, eu não sei fazer isso, ponto final. Não, olha, realmente não é a minha habilidade, mas me dá aí que eu vou fazer.
A encarnação é pra quê? Pra gente despertar, né, possibilidades, porque senão a gente não caminha.
Exatamente, exatamente. E aí o André Luiz fala, né, e para tanto, né, no caso que a Odila suspirava encontrar o filhinho, realmente ela quer participar de uma forma mais ativa e de uma forma positiva na vida desses seres. E aí o André Luiz fala, e para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zumira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. Olha só, gente, eu fiquei fã da Odila.
É, exatamente. Né?
Até um tempo atrás, nós estávamos com raiva dela, porque ela estava naquela perturbação danada, e agora ela foi a única que entendeu rapidamente a situação. E uma das coisas que os espíritos passam para ela é que ela tem que combater a repulsa espontânea.
Exato.
Porque os espíritos entendem que essa repulsa é espontânea. Não é uma coisa tipo, eu vou prejudicar a Zumira. Não é assim, é espontâneo. E nós também temos as nossas repulsões, né? Nossas repulsas espontâneas. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, é uma coisa espontânea.
É o livro dos espíritos, quando ele nos fala sobre simpatias e antipatia entre os espíritos, né? Fica muito claro isso, que é uma questão fluídica. Então, Kardec até coloca na nota que o magnetismo é o piloto desta ciência, que só mais tarde compreendereis melhor. Porque é fluídico mesmo. Você fala assim, engraçado, né? Não fui com fulano, né? Aí tem gente até que fala que os santos não foram. Não coloca santo nem guia, não. Porque santo e guia sempre dá, né? Mas é alguma coisa fluídica, né? Que às vezes, mais tarde, você... Ah, então é por isso. Às vezes, por uma forma de pensar diferente, né? Por uma questão de valores diferenciados. E não quer dizer que um seja melhor ou pior que o outro, não. É que não combina. Não combina, né?
É verdade. Isso acontece. E aí... Qual foi a recomendação para ela? Para ela combater essa repulsa espontânea. E nós temos que fazer esse combate também. Porque nós não sabemos quem é aquela pessoa isso. também que está ali do outro lado. E às vezes eu chego em algum local, eu ando em muitos lugares e já aconteceu de eu chegar e eu perceber nitidamente que alguém não está gostando
isso.
da minha presença
isso.
ali. Eu sinto assim... Nossa Senhora, e aí toda vez quando eu sinto, eu invisto nessa pessoa, eu sempre chego, eu sempre começo a valorizar essa pessoa, porque eu, às vezes eu preciso de estar naquele local, até por conta do trabalho do Abril, que eu preciso da ajuda daquele grupo, então eu não posso me permitir alimentar determinadas
Exato.
Coisas, eu tenho que administrar isso, então... Quando eu percebo, eu invisto na pessoa, demonstro à pessoa que, olha, eu estou aqui, eu não estou para trás o lugar de ninguém, eu estou pedindo ajuda, sabe? Eu quero ser sua amiga, eu quero quebrar esse... E toda vez quando a gente faz esse trabalho, a gente consegue.
Exato.
Eu poderia falar aqui inúmeros casos...
Né?
Exatamente, inúmeros casos que realmente a gente consegue quando a gente quer. E aqui... A Zumira, ela é orientada para isso, e ela realmente vai fazer, porque a Zumira, na verdade, a Odila, na verdade, ela quer se melhorar. Embora ela seja um algoz agora, mas ela quer melhorar. É como aquela criança pirracenta, que está fazendo um monte de pirraça, mas no fundo ela quer um colo e quer orientação. No fundo, na hora que você pega ela e começa a conversar, começa a orientar, pronto, ela se enquadra. E aí, o André Luiz fala que a benfeitora mostrava-se satisfeita. Olha que interessante, ela está satisfeita, embora a vítima...
Não reaja,
mas só o fato do algoz, naquele momento, não querer ser mais algoz, isso já é motivo... de todos realmente ficarem satisfeitos. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro, tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico, na noite próxima, até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Isso tudo acontece quando as pessoas estão dormindo. Por isso que é tão importante nós nos prepararmos para dormir, nos colocarmos à disposição dos mentores, nós orarmos, fazermos o evangelho. Essa é uma importância tão grande, porque para onde nós temos ido nas últimas noites? Para algum lugar. Com certeza, para algum lugar nós fomos, mas para onde? Nós fomos para onde a nossa mente valoriza. Quais são os pensamentos mais firmes, com maior frequência, que estão na nossa mente? É lá que nós estamos.
Exato, exatamente.
Do entendimento entre ambos, resultariam, de certo, os melhores efeitos. A mãezinha de Evelina, que é Odila, né, estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação.
É, quem é que tem que se reconciliar e perdoar primeiro é quem entendeu. Aquele companheiro que entendeu é aquele que tem que fazer um movimento, né, de mudança. E a gente muitas vezes fala assim, ah, mas acontece que eu não tive culpa. Não fui eu que comecei a confusão, né? Não fui eu que comecei a confusão, mas se eu estou nela, eu tenho que começar a perceber o seguinte, e aí é matemático, isso me faz bem? Em que essa ofensa, em que esse desagravo está afetando a minha vida? Quem é que deseja ficar bem? Sou eu ou é o outro, né? E aí, em benefício de mim mesma, né, trabalhando esse amor pessoal, a gente faz o primeiro movimento, perdoa, se libera. O que o outro vai fazer dessa desculpa, dessa reconciliação, o problema é dele. Agora, a gente tem que se permitir ter uma leveza maior na vida, não é?
E essa reconciliação é um grande passo. Muitas vezes nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós damos uma trava em todas as reconciliações que estão à nossa volta. Aí sabe o que acontece? Na próxima vida, nós voltamos com aquelas mesmas situações.
Exato, complica.
Por isso que nós temos que ter esse olhar de espírito imortal, nós temos que ter esse olhar de continuidade através das reencarnações, para que cada um se motive a resolver já as coisas nessa vida. Que a gente pare de ficar protelando, né? De ficar jogando para a próxima, vai empurrando com a barriga.
Exato.
Mas só quem perde somos nós. Nós temos que ter essa realização de querer realmente, a partir de agora, fazer o nosso projeto de evolução, de aproveitarmos a nossa reencarnação. Porque nesse contexto familiar, entre a terra e o céu, quantos de nós não está passando por essas situações, esses conflitos familiares? Quantos? Com envolvimento dos espíritos. E a doutrina espírita esclarecedora nos ajuda, nos dá todas as ferramentas que todos nós podemos usar. Não tem nada que não esteja ao nosso alcance fazer. Nada. Tudo depende de nós. Tudo está ao nosso alcance, nós temos todas as possibilidades do mundo, nós podemos ter uma comunicação direta com Jesus, com Deus, com os mentores. Isso está para todos nós, igualmente, de graça. Nós não precisamos de nenhum tostão, nós não precisamos estar em nenhum lugar sagrado, nós não precisamos fazer nenhum ritual, absolutamente nada. Só depende da nossa vontade. Só depende do que nós pensamos. E nós podemos pensar em qualquer lugar do mundo. Quem está preso no leito, quem está na praia, aonde quer que estejamos, nós temos esse poder de pensar, pedir, orar e direcionar a nossa vida. Não vamos mais desperdiçar o nosso tempo na nossa reencarnação. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.